Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 1 de novembro de 2015. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Esta emissão pode ser escutada em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Na emissão deste domingo, para além das notícias em que fazemos aqui a atualidade noticiosa, vamos falar dos novatos da Ilha de Luanda. É um grupo bem antigo que nos traz música ao estilo Rebita. Depois vamos falar de saúde com a doutora Nídia Herman e a seguir vamos ter aqui um dos nossos amigos ouvintes. Ele é de Moçambique hoje. Mas para já as notícias neste domingo, nesta emissão em português da Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. O grupo militante somali Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque de hoje contra um hotel de Mogadíscio, que fez pelo menos 12 mortos. Os militantes fizeram explodir um carro armadilhado junto à entrada do hotel Saafi, na capital somali. Depois da explosão, os militantes atacaram o hotel, frequentado por entidades governamentais e homens de negócios. Os atacantes, todos eles abatidos pelas forças de segurança, envergavam uniformes militares burundianos que, segundo o governo somali, tinham sido obtidos durante o ataque do Al-Shabaab contra uma base militar do Burundi, em Lego, em junho passado. Entre os mortos no ataque de hoje, o general Abdi Karim Dabadan, um antigo chefe do exército somali, que comandou a ofensiva que expulsou o Al-Shabaab de Mogadíscio em agosto de 2011. Um avião de passageiros russo que se despenhou no Egito desintegrou-se em pleno ar, disse hoje um responsável da aeronáutica civil da Rússia. O voo da Metrojet desapareceu ontem dos radares com 224 pessoas a bordo quando sobrevoava a Península do Sinai. A maior parte dos passageiros do Airbus A321 eram turistas russos que regressavam a São Petersburgo provenientes da estância turística egípcia de Sharm el-Sheikh. Equipas de socorro recolheram já 129 cadáveres, assim como as duas caixas negras do aparelho. O ministro da Informação do Congo, Kinshasa, negou informações de que um colega seu dissera que as eleições programadas para 2016 poderiam ser adiadas por um período até 4 anos. Ontem, a agência Reuters anunciou que o porta-voz da coligação governamental, André Atuno, tinha dito que seria necessário um recenseamento nacional e a revisão das listas eleitorais, de modo a poder assegurar a credibilidade da votação. Contudo, o ministro da Informação, Lambert Mende, disse hoje à Voz da América que a informação é falsa e sugeriu que a mesma tenha sido publicada por um pirata nas redes sociais. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português e prosseguimos com o noticiário. O secretário de Estado americano John Kerry encontrou-se hoje com o presidente do Uzbequistão, Islam Karimov, um raro encontro de alto nível entre os Estados Unidos e aquele líder autocrático que é frequentemente alvo de críticas relacionadas com os direitos humanos. O encontro decorreu na capital uzbek, Samarcanda, à margem de uma reunião de Kerry com líderes de 5 países da Ásia Central, destinado a assegurar o apoio de Washington àquela região exposta ao extremismo islâmico. O grupo C5+1 reúne os Estados Unidos, o Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Turcomenistão. E por último, na Turquia, com cerca de metade dos votos contados, o partido do presidente Recep Erdogan lidera a contagem das legislativas de hoje. Erdogan convocou novas eleições depois do seu partido AKP ter perdido a maioria no parlamento pela primeira vez em 13 anos. O primeiro-ministro Ahmet Davutoğlu não conseguiu, entretanto, formar uma coligação com nenhum dos 3 partidos da oposição com assento no parlamento. Estas eleições verificam-se no momento em que o país se debate com problemas económicos, com a renovada violência envolvendo militantes curdos e também com uma vaga de ataques terroristas. E foi um amigo ouvinte das notícias na Voz da América.
Obrigada. Eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina, domingo, 1 de novembro de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar a emissão na internet em www.voaportugues.com. Votos então de um bom domingo com a Voz da América.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
E hoje vamos levar até aos nossos amigos ouvintes o grupo de Rebitos Novatos da Ilha de Luanda, um grupo fundado a 31 de outubro de 1954, exatamente na Ilha de Luanda. Dos seus fundadores, anos depois, décadas depois, apenas há um sobrevivente. Ele chama-se Bartolomeu Manuel Napoleão Jaburo. Mas a música dos Novatos da Ilha, essa é sempre ao estilo rebita, uma referência cultural angolana.
São os anos de existência do grupo Os Novatos da Ilha de Luanda, fundado a 31 de outubro de 1954. Os Novatos dançam a rebita, género de música e dança de salão que demonstra a vaidade dos cavalheiros e o adorno das damas. O grupo defende com a rebita a identidade, a cultura de um povo. Os Novatos da Ilha é o único grupo que dança rebita em Angola. No passado, ficaram nomes como União Tristeza, Rebita de Santa Bárbara, Mestres Geraldo, Firmino, Pedro Fanzoni, entre outros. Hoje, a dança rebita está a um passo da cova, da morte, do desaparecimento. Ao longo de 6 décadas dos Novatos, muitos já morreram. Por esta altura, 60 membros juntam coragem e força para manter a rebita. Há doentes no grupo. Muitos vivem como pedintes. Outros mais jovens procuram o pão para as suas famílias no dia a dia. Horácio da Mesquita, tocador de concertina e vice-presidente do grupo, reclama das dificuldades porque passa o grupo Novatos da Ilha.
Os membros da rebita estão com muitos problemas sociais, mas muitos problemas sociais graves. A luta pela sobrevivência dos nossos elementos, quer dizer, nem dá para relatar aqui. Portanto, aqui não está nem um terço dos elementos, outros estão a trabalhar porque têm de trabalhar para sustentar os seus filhos.
São 60, nem sequer a metade.
Nem sequer, aqui falta muita gente, muito pessoal, todos estão doentes, enfim. Eu sou vice-presidente da rebita, disse não. Nós temos aqui um sítio magnífico, temos uma culinária única, temos uma nossa dança, a nossa identidade. Então vamos organizar uma coisa nossa. E eu tirei do meu bolso e paguei isto tudo. Tudo que está aqui saiu do meu bolso.
Mas saiu do bolso é porque não bateu portas?
Não, eu não bato portas, eu tenho muita dignidade, eu sou angolano de gema, eu tenho muita dignidade, eu não mendigo, isso é característica.
O angolano não é pedinte,
não, o angolano é muito orgulhoso e nós estamos nesta crise e estamos sempre de cabeça levantada, mas pronto, isso há de passar também. Angola sempre teve isso, altos e baixos, sempre subiu, desceu.
Então, talvez não seja por isso que os Novatos estão com muitos problemas e seus membros também por causa deste orgulho que está exacerbado.
Sim, nós somos muito orgulhosos. Este povo da ilha vem mesmo na história, sempre foi independente em relação aos ocupantes, aos que vieram, sempre está na história. E os governos de coloniais que haviam tinham que dividir a receita da ilha aqui com o soba, com o rei da ilha, há séculos e séculos, sempre foi assim.
Outro nome Bartolomeu Manuel Napoleão Jaburu. Fundador do grupo, é o atual secretário-geral. Recorda-se, Gui, o comércio dos novatos da ilha há mais de 60 anos.
Naquela altura, quando fundamos esse grupo, só dançávamos nos óbitos e nos combas de touro. Então, é daí onde veio a fama da revista dos novatos da ilha. Nessa altura, éramos convidados para dançarmos nos centros recreativos, nos cines, no cine colonial, nacional, restauração naquela altura. Esse nome dos novatos da ilha foi dado pelo mestre Geraldo. O mestre Geraldo é quem deu o nome e também tocou por nós. Antes de nascer a revista de Santa Bárbara. Porque quando ele deixa a União Tristeza, quando ele forma a revista de Santa Bárbara. Porque naquela altura, nos anos 70, havia concursos de revistas no Quintalão de São Paulo. E havia quatro revistas, que éramos Chimangola.
Quem era e que zona?
Que era do bairro Rangel.
Do Rangel.
Rangel.
Do Chimangola.
Do Chimangola. Eu estou a citar os grupos que disputavam o concurso.
Exatamente.
A revista Santa Bárbara.
Do mestre Geraldo.
Do mestre Geraldo. A revista Doutor Agostinho Neto, que é Maria Esquerquenha.
E a revista... Quem era? Era do Major Mandimbra já.
Não? Exatamente.
Do Major Mandimbra.
Exatamente. Major Mandimbra. E Velho Firmino.
E Firmino, os dois.
Firmino. E a revista dos Novatos da Ilha, que era comandado pelo comandante Vasco Manuel, que já é falecido, um dos fundadores. Nós só ficámos três vezes terceiro classificado. Porque a rebita Santa Bárbara é que ganhava sempre, porque era mais jovem, não é?
A rebita é dançada em pares, em coreografias coordenadas pelo chefe da roda. Executa gestos de generosidade, gesticulando o charme das suas damas, marcando o compasso do passo da macemba. A ginga dos cavalheiros e a vaidade das damas são notórios. Enquanto a dança se vai desenvolvendo no salão, as trocas de olhares e os sorrisos entre o par são frequentes. A rebita é dançada em marcação de dois tempos, através da melodia da música e o ritmo dos instrumentos.
A rebita é um grupo de sala, então tem o seu comandante, e as sembras vêm pela voz do comandante. E é só uma semba. As sembras têm que ser juntas. Ninguém pode dar a semba sem a voz do comandante. Ou ao término do canto.
Os membros dos novatos da ilha têm uma forte ligação com a pequena língua de terra encravada no mar. Uns são pescadores ou filhos de pescadores. Outras são peixeiras ou filhas das peixeiras. Beçanganas. Na dança, os homens apresentam-se de fato e gravata, as mulheres de panos, claro, a beçangana, e com quindumba, cabelo alto, ou chamado também de jime.
Eu aprendi a vestir-se de beçangana com a minha mãe, ela ensinou-me enquanto esteve em vida. E assim que nós vestimos quatro panos praticamente. Fizemos a falala, depois fizemos o primeiro pano. O segundo pano que amarramos aqui, depois o terceiro pano que traçamos. E como é rebita, tem que estar de gime, estou de gime. O gime pequeno, mas é gime.
Mas é gime.
Se não for rebita, tem que pôr lenço. Primeiro é a falala, depois o primeiro pano, o segundo, o terceiro pano. Tem de saber vestir, não saber se vestir. Se tiver mal vestida, ela é repudiante. O chama a tua atenção.
Porque no outro hora, haviam dois fiscais. Uma fiscal tinha que fazer vistoria às mulheres. E uma fiscal fazia vistoria aos homens. Para ver, mandava tirar o sapato. Tirava o sapato para ver se as mulheres estavam rasgadas.
Ah, sim?
Sim, senhor. Porque isso já tinha acontecido a um cavalheiro da revista Minha Tristeza. Ele foi de fato.
mas a camisa por trás das costas toda estava rasgada.
Mas estava de casaco, ninguém via.
Estava de casaco, ninguém via. Então o fiscal mandou tirar o casaco, foi ver a camisa, estava toda rasgada nas costas.
Não dança?
Não dança, pois claro.
Até com meias furadas também não, mesmo calçado.
Tem que ser boas meias. E sem gravata não pode dançar rebita. Rebita dança-se com gravata. Sem isso, não pode dançar rebita.
E a cor do fato? Necessariamente preto, bem, cores escuras?
A cor do fato, noutra hora, podia-se levar com qualquer fato. O que interessava é o casal. O importante era o casal.
Hoje, na instrumentalização da rebita, podemos ver a introdução dos chamados instrumentos modernos, mas anteriormente eram altamente rudimentares.
Porque quando fundamos essa revista no Baixo da Ilha, os meus colegas ainda não sabiam tocar essa concertina ou harmônica. Nós tocávamos com gaeta, gaeta de aricano, gaeta da boca. E sabe qual era o meu recorde? São aqueles arcos que nós tirávamos no barril de vinho, de 100 litros, né? Nós partíamos, o barril quando ficava vazio, partia-se. E aproveitava-se as duelas que é para fazer quintais, cerca de quintal. E eu aproveitava aqueles arcos. Eu pisava, machucava aqui para eu fazer o rego.
Ah, sim?
Sim, sim. Eu tocava o rego com aquele arco que nós tirávamos dos barris. E depois, acompanhado com um bumbo. Mas a minha tristeza, tocava sem bumbo. Mas nós inventávamos de tocar com bumbo.
Ok. E por que as pessoas não dominavam a concertina?
Porque ainda não sabiam, mas depois aprenderam.
Como é que aprendiam? Ouvindo, pelo ouvido, ir ouvindo e...
Aprenderam de curiosidade.
Curiosidade, exato.
Não foi ensinado por alguém. Curiosidade. E chegaram mesmo até lá.
Era fácil.
Um deles era o João Tempo, e o outro era o Sabu.
Era fácil ter uma concertina na época?
Bom, era fácil porque nós não tínhamos. Mas quando o primeiro presidente dos Novatos da Ilha é quem compra uma concertina e deu aos colegas que para aprenderem a tocar a concertina.
Isto a partir de que ano é que consegue adquirir a primeira concertina?
Já nos anos 60.
Anos 60.
Nos anos 60.
Antes disso era tudo com gaeta, não é?
Era só com gaeta da boca.
Depois. Uhum. Trabalhando, depois de tocar aí uns minutos, a boca doía.
Quer dizer, antes como eram três.
Revezavam-se depois.
Mas o tocador do reggae era só um. E sou eu, mais ninguém.
A construção da atual sede da Associação dos Naturais e Amigos da Ilha, Anazanga, local onde o grupo Os Novatos tem ensaiado, foi uma gentileza da Fundação Eduardo dos Santos, FESA. Louvado seja o gesto, mas que, infelizmente, não tem afastado a pobreza do grupo, que clama por apoios permanentes, defende Horácio da Mesquita.
Nós tivemos o maior envolvimento, e o único que tivemos até agora foi da FESA. Verdade se diga, foi eles que construíram isto, foi através do Camada Presidente. Aliás, quando foi inaugurado o Quilamba, ele foi lá reinaugurado o Quilamba, que era meio descaque. Ele disse, isto essencialmente é para rebita. É rebita que tem que estar aqui. Mas parece que não está a ser feito, né?
Mas com um grupo apenas também?
Havia mais grupos na altura. Havia mais. O mestre Firmino ainda estava vivo. Ainda estava vivo. Portanto, mas estamos aqui, estamos com uma instalação idêntica, bonita. Então vamos fazer nós aqui mesmo. E estamos a fazer. Está aqui a prática.
Horácio da Mesquita, tocador de concertina e vice-presidente dos Novatos da Ilha. E o nacionalista Carlitos Vieira Lopes acha que a morte da rebita não deve acontecer.
A rebita não pode morrer. É uma grande verdade, ela está quase morta. Mas enfim, ainda está viva. Era necessário dar trabalho. As pessoas hoje estão muito preocupadas com outras coisas que são essenciais para o dia a dia. Mas de qualquer modo, eu acho que ainda há aqui pessoas. Eu já não. Eu já estou com mais de 80 anos. Mas há pessoas aqui mais novas e mais, quer dizer, com mais vitalidade, capazes ainda de reviver essa grande tradição que é revista.
Muitas manifestações culturais em Angola já morreram. O cantor Carlos Lamartine teme que a Rebita seja a próxima vítima.
Antigamente dançava-se a cabetula, hoje já não se dança. Antigamente dançava-se muito a dizanda, hoje já não se dança. Antigamente dançava-se a casucuta de uma forma muito generalizada, hoje já não se dança. São poucos os grupos de carnaval que dançam a casucuta. E outros ritmos, não se dança a jimba. Não se dança a quilapanga. E então há um conjunto de manifestações artísticas e culturais que desapareceram com a falta de incentivos, porque o colonialismo não incentivava. O colonialismo começou a incentivar precisamente a partir dos anos 70, porque tinha interesses comerciais. E uma das manifestações beneficiárias foi o samba.
E a juventude, a nova geração, é chamada a fazer parte do movimento de sobrevivência da Rebita, defende Bernardo Manuel Napoleão Jaburu.
A Rebita, para que não desapareça, a Rebita, a juventude, tem que aparecer. Tem que aparecer aqui na sede. Nós ensaiamos quartas e sextas-feiras. Portanto, a jovem pode aparecer aqui nos ensaios. A pessoa, o jovem que gosta da Rebita, que aparece, estamos à espera deles.
Agora diga, a Rebita é uma dança ou um estilo musical?
A Rebita é uma dança de salão, é uma dança de sala. A Rebita não dança assim na rua, não é uma dança de salão.
E como é que se chama o ritmo que acompanha?
É samba. A Rebita é macemba, a Rebita é de macemba.
Porque há esta confusão, se Rebita ser dança ou ser música, ser um estilo musical, ser um ritmo.
A Rebita é uma dança, é uma dança. A Rebita é uma dança de sala. Não é uma música, a Rebita é uma dança de sala, não é uma música, não, senhor. A Rebita é uma dança de sala.
Certamente que não se arrepende por ter estes 61 anos a viver a Rebita.
Arrepender-se?
Sente-se arrependido?
Eu acho que não, porque de momento, enquanto ainda estou em vida, a Rebita não vai morrer. 61 anos ainda vai continuar com mais anos já com a juventude, porque eu quero passar o testemunho à juventude, para que a Rebita não morra.
De punho cerrado e de voz firme, o fundador dos Novatos da Ilha diz que a dança Rebita vai continuar, porque a juventude está a ser mobilizada para tal.
A Rebita não vai terminar, porque eu vou incentivar a juventude para que a Rebita não termine.
Vai incentivar de que forma?
A Rebita não pode morrer. Tem que mobilizar a juventude. Eu tenho que mobilizar a juventude para que a Rebita não morra. Já desapareceram três Rebitas, que é a Rebita de Santa Bárbara, Dr. Agostinho Neto e de Mochima Angola. A única Rebita que existe nesse momento é os Novatos da Ilha.
Houve uma altura em quase 20 anos que não se falou de Rebita.
Epa, se bem, se não se falou da Rebita, tínhamos pouco apoio, nós tínhamos que depender da cultura nos vê pouco, enquanto a Rebita nunca morreu, está sempre em ação.
A situação hoje é diferente, já tem muitos apoios?
Não, a situação agora está a ser mesmo diferente, né? Por exemplo, eu tenho até agradecer a FESA, que nos deu a casa. Esta casa foi patrocinada pela FESA.
Bernardo Manuel Napoleão Jaburu, fundador e atual secretário-geral do grupo de Rebita, os Novatos da Ilha. E mais um aniversário, comemorados neste sábado, 31 de outubro, de 2015, são 61 anos, na defesa e divulgação da dança Rebita. Muito recentemente, o grupo recebeu da Ministra da Cultura, Rosa Cruz e Silva, 6 concertinas harmónicas, bem como venceu também o Prémio Nacional de Cultura e Artes na categoria da dança. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música Rebita.
Atenção! Dama da esquerda, cavalheiros da direita. Organizar a roda e vamos dançar a nossa Rebita. Ou não é assim? Guandando chaye, como um betengo, muito me está guandando chaye. Fogo! Oh! Oh, muato manhô, sei é como andale. Muato manhô, sei é como andale. Como um betengo, muito me está guandando chaye. Como um betengo, muito me está guandando chaye. Che compadre, cudina zengo. Che compadre, cudina zengo. Con la socana que ambote. Ya lulu. Kima que abolo, ay te monzo. Kima que abolo. Temondo, olo dinanza, uma wasokana, olo dinanza, uma wasokana, kiburi semie, oso wabitini minga, kiburi semie, oso wabitini minga, quando vana mushima compadre, quando vana mushima, quando vana mushima compadre, quando vana mushima,
ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo, de segunda a sexta, as manchetes africanas, também de segunda a sexta, as manchetes do mundo, e duas vezes por semana temos as notícias da América em vídeo. Esta é a Voz da América, emissão em português, 1 de novembro de 2015. Voz da América, esta é a emissão vespertina em português de domingo, 1 de novembro de 2015. Transmitimos desde Washington. Votos para todos. de um bom domingo na nossa companhia. Não esqueçam que podem escutar-nos em onda média, é os 1530, onda curta, escrevam 13630 e 17655. Pode seguir-nos também na internet, estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América, em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz e estamos ainda em Bissau com a Rádio Pijiguiti. Convosco está Ana Guedes, após as notícias do mundo, vou conversar sobre saúde com a doutora Nidia Romano. Vamos falar de transtornos de comportamento, transtornos mentais. Depois teremos aqui o Correio do Ouvinte, em que vamos falar com um dos nossos amigos ouvintes, e ele é de Moçambique, é o Mateus Torres. Mas para já, vamos então às notícias neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. O grupo militante somali Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque de hoje contra um hotel de Mogadíscio, que fez pelo menos 12 mortos. Os militantes fizeram explodir um carro armadilhado junto à entrada do hotel Saafi, na capital somali. Depois da explosão, os militantes atacaram o hotel, que é normalmente frequentado por entidades governamentais e homens de negócios. Os atacantes, todos eles abatidos pelas forças de segurança, envergavam uniformes militares burundianos que, segundo o governo somali, foram obtidos durante um ataque do Al-Shabaab contra uma base militar do Burundi em junho passado. Um avião de passageiros russo que se despenhou no Egito desintegrou-se em pleno ar, disse hoje um responsável da Aeronáutica Civil da Rússia. O voo da Metrojet desapareceu ontem dos radares com 224 pessoas a bordo quando sobrevoava a Península do Sinai. A maior parte dos passageiros do Airbus A321 eram turistas russos que regressavam a São Petersburgo provenientes da estância turística egípcia de Sharm el-Sheikh. O ministro da Informação do Congo, Kinshasa, negou informações de que um colega seu dissera que as eleições programadas para 2016 poderiam ser adiadas por um período até 4 anos. Ontem, a agência Reuters anunciou que o porta-voz da coligação governamental, André Atunu, tinha dito que seria necessário um recenseamento nacional e a revisão das listas eleitorais, de modo a assegurar a credibilidade da votação. Contudo, o ministro da Informação, Lambert Mende, disse hoje à Voz da América que a informação é falsa e sugeriu que a mesma tenha sido publicada por um pirata nas redes sociais. O secretário de Estado americano, John Kerry, encontrou-se hoje com o presidente do Uzbequistão, Islam Karimov, um raro encontro de alto nível entre os Estados Unidos e aquele líder autocrático que é frequentemente alvo de críticas relacionadas com os direitos humanos. O encontro decorreu na capital uzbeque, à margem de uma reunião de Kerry com líderes de 5 países da Ásia Central, uma reunião destinada a assegurar o apoio de Washington àquela região exposta ao extremismo islâmico. E por último, na Turquia, com cerca de metade dos votos contados, o partido do presidente Recep Erdogan lidera a contagem das legislativas. Erdogan convocou novas eleições depois do seu partido ter perdido a maioria no parlamento pela primeira vez em 13 anos. Foram as notícias aqui na Voz da América.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo, 1 de novembro de 2015, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos também na internet em direto, www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21 115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para o consultório médico. Vamos então falar com a doutora Nídia Raman. Vamos falar do distúrbio de comportamento conhecido por bipolaridade. Vamos saber como se trata. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Raman, connosco em linha. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar a seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E desde que não tropece nas palavras, como eu comecei por tropeçar, doutora Nídia, estamos bem. E, amigos ouvintes, vamos falar de transtornos de comportamento, transtornos mentais. Começámos a falar da bipolaridade, portanto, é mais ou menos, assim, em termos fáceis, quando uma pessoa vai de um extremo ao outro em termos de... Tanto pode estar muito alegre como estar muito triste. Doutora Nídia, por ser uma questão de alguma forma do foro psicológico, mental, às vezes o tratamento pode não ser assim tão fácil ou as pessoas se aperceberem. Como é que se trata a bipolaridade?
Em primeiro lugar, nós precisamos de diagnosticar a bipolaridade. A bipolaridade é um transtorno mental que se diagnostica ao longo de algum tempo, mais ou menos um complemento de durante 9 anos, em que se estuda o comportamento de um adolescente, de uma criança, de um adulto, não é? E sendo ele de 2 extremos, eles têm 2 causas, a depressão absoluta e o maníaco depressivo. Então, nós temos que saber as causas que deprimem o doente, porque está subjugado. A bipolaridade, por um lado, está subjugada a uma depressão. Temos que saber as causas que deprimem um doente, em que ele se encontra fragilizado, triste, agoniado, com uma angústia, melancólico, e depois fazermos o tratamento. Existem muitas causas que fazem o transtorno bipolar de um extremo. A depressão, como nós dissemos, depende, é uma depressão que pode ser sociocultural, socioambiental, socioemocional. É uma depressão que depende daquilo que as pessoas têm como vivência ao longo do seu tempo de vida. E então, no outro extremo, nós temos o maníaco depressivo, aquele que está a sorrir, que está feliz, mas que tem sempre uma ponta do iceberg onde ele se deprime. Então, é neste contexto, nós não vamos tratar o sorridente. É muito difícil a gente tratar o sorridente. Mas controlamos o seu comportamento eufórico, porque a euforia bipolar é uma euforia transtornal, que não tem cabimento. Às vezes transtornado bipolar está eufórico... por uma razão que não tem que ser eufórico.
E também não é muito segura, então, não é, doutora Nídia? É uma fase em que não é muito segura porque é um riso falso, não é?
Exatamente, o riso falso que cobre um certo dinamismo dentro dele que não é ponderado, em que nós vai para o extremo bipolar, onde as pessoas bipolares, eles não levam com eles apenas a sua bipolaridade, mas levam os transtornos a nível comportamental de quem está ao lado deles, do ambiente sociocultural, do ambiente da comunidade, do ambiente da sua família principalmente, do ambiente do seu trabalho, porque ele acorda de manhã está eufórico e ao fim do dia está melancólico. Acorda de manhã está feliz, ao fim do dia está infeliz. Chora por tudo e por nada, sorri por tudo e por nada. Portanto, são estes os mecanismos de tratamento que nós temos que manter numa bipolaridade. É muito difícil.
Doutora Nídia, portanto, nós temos, por exemplo, as pessoas podem ser hospitalizadas, sobretudo quando apresentam determinados comportamentos que são perigosos, não é? Agressivos e que podem ser maus para a própria vida das pessoas, como das pessoas que estão ao lado. Mas também temos o uso de medicamentos.
Claro, porque o uso de medicamentos é com base naquilo que é sustentável. Por exemplo, um bipolar depressivo tem que tomar antidepressivos, tem que tomar antiansiolíticos, porque está completamente desorganizado a nível comportamental. Um eufórico tem que tomar um calmante, porque ele tem que se manter nas características não só individualizadas, mas coletivas do seu próprio ambiente. Então ele tem que tomar a medicação que vai pôr na mediana da bipolaridade, o que é um caso muito difícil. É muito difícil conviver com um bipolar.
Doutora Nídia, quer dizer que quando diz vai colocá-lo na mediana, quer dizer que os medicamentos servem apenas para controlar essas grandes alterações de humor, de facto não, assim, não se cura a bipolaridade. Portanto, mais ou menos é mantê-los nos neutros, não é?
Exatamente, não neutros, não neutros, Ana, mas mantê-los sobre um comportamento pelo menos normal, aceitável em uma... no seio da família, no seio de uma comunidade, no seio de uma igreja, no seio em que ele é um gestor, ele é um chefe, ele é um diretor, porque a bipolaridade dá em qualquer dessas pessoas. E essas pessoas têm transtornos difíceis e características de personalidade, características que são completamente difíceis de ser controladas. A bipolaridade hoje em dia é um transtorno que geralmente acontece, que está muito frequente, e nós vemos que o indivíduo ou a indivídua acaba sempre ficando sozinha, porque ninguém consegue, e qualquer pessoa consegue fazer o diagnóstico da bipolaridade. Olha e diz, olha, essa pessoa está precisando de ajuda, e precisa de uma ajuda psicológica, emocional, comportamental, vê-se logo a bipolaridade à distância.
Doutora Nídia, qual é o papel da psicoterapia na bipolaridade? Que tipo de terapia que se faz?
É um papel muito bonito. O papel da psicoterapia tem que ser rotineira. O bipolar é o indivíduo que frequentemente deve frequentar mais um psicólogo que qualquer doença comportamental. Que qualquer depressivo, que qualquer que tenha ansiedades, que qualquer indivíduo. Ele tem que se manter em termos psicodinâmicos, porque ele vai fazer uma terapia não só individualizada, vai fazer uma terapia de grupo, vai fazer uma terapia de inserção, vai fazer uma terapia comportamental, e isso faz com que ele tenha que ter um psicoterapeuta de rotina a quem ele confia cegamente para ele contar porque é que está eufórico, está com uma psicose maníaca e porque é que ele está depressivo, né? Este psicoterapeuta tem que conhecer todos os traumas, todas as perdas, toda a vida de um bipolar.
Doutora Nídia, a questão de conhecer toda a vida do bipolar, quando é o agravamento que faz, por exemplo, quando as pessoas são dependentes do álcool ou dependentes de drogas, quando há uma situação de bipolaridade? Parece-me que isso só agravam. Pode agravar, não é?
Agravam, exatamente, agravam a situação. Por exemplo, um indivíduo que é bipolar é emocionalmente dependente de um álcool. Ele acha que encontra a contrapartida da sua normalidade quando ingere o álcool, o que é mentira. São agressivos, permanentemente ofensivos, permanentemente antissociais, antibiológicos. Então, este indivíduo está completamente fora de questão. quando está associada à bipolaridade ou ao alcoolismo. Quando está associada à droga, também é a mesma coisa.
Uhum.
Porque a droga insere-se num mecanismo comportamental em que um indivíduo bipolar sente que ele está num padrão normal. Mas as pessoas, o médico, o psicoterapeuta, o psiquiatra, vê que ele não está normal, completamente desatinado, como eu podia dizer, completamente desalojado dos padrões normais de comportamento e características comportamentais.
Doutora Nídia, uma última pergunta neste tempo que nos falta. Isto, falamos, normalmente a gente pensa em adultos, crianças e adolescentes também são, também têm comportamentos bipolares. O tratamento e os medicamentos são o mesmo?
Não. A criança, geralmente uma criança bipolar vê-se na infância. É uma criança que chora enquanto está a sorrir. É uma criança que está com pais separados e ele não aceita. E é uma criança que tem um trauma, viu alguém a morrer, apanhou um coso de guerra, uma calamidade natural. Esteve à beira de sempre um precipício qualquer. E nessas alturas nós temos que levar a criança a entender o seu padrão para que ele fique no sistema mediano da bipolaridade. Só que é muito difícil diagnosticar as crianças, porque a bipolaridade é diagnosticada ao longo de um tempo, e o tempo mais favorito são 9 anos. Aos 9 anos de idade é que nós surpreendemos a idade escolar a bipolaridade, não é? E é nessa altura que nós temos que estar em cima das crianças. É uma altura extremamente perigosa porque elas querem a sua independência em termos de amiguismos, de...
Portanto, não se sabe se é uma questão de rebeldia.
De jogos, de escolhas.
Portanto, não se sabe se é uma questão de rebeldia, se é uma questão de uma outra doença, não é?
Exatamente. A rebeldia é uma das causas. A rebeldia começa... A rebeldia está mais associada ao bipolarismo na fase da adolescência,
uhum.
em que o adolescente não aceita as regras familiares, não aceita a religião ponderada do seu lar, não aceita a sua comunidade, então tem uma rebeldia permanente que faz da bipolaridade. Nessas alturas nós convidamos os pais a frequentarem bastante o psicólogo para que a criança entenda que ele não é o único que vive no padrão social, socioeconómico ou ambiental daquela sociedade e daqueles padrões familiares. Não é? Então, é nesse dinamismo que nós levamos o tratamento à bipolaridade. Mas, de facto, até hoje está sendo muito difícil trabalhar com o sistema bipolar.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa com a doutora Nídia Romano sobre saúde. Estivemos a falar de tratamento para a bipolaridade, um transtorno comportamental, um transtorno mental. Vamos despedindo-nos do nosso auditório com um abraço de saúde. Então, até para a semana também. Para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas com que é o meu. Beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam, nos acompanham e que conversam connosco. Hoje a conversa leva-nos até Moçambique, onde Daniel encontrou o Mateus Torres.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Stesk e hoje eu vou conversar com o moçambicano Mateus Torres, que está lá no norte de Moçambique, em Lixinga. Olá, Mateus, tudo bem?
Tudo bem, não sei.
Muito bem, obrigado. Olha, Mateus, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, amigos e seguidores, quando é que eles começaram a ler ou a ouvir as notícias da Voz da América? Quando é que você começou e onde que você escuta ou lê ou fica sabendo das informações que a gente publica, né, ou emite?
Sim, eu acompanho as vossas notícias na vossa página do Facebook e acompanho as notícias através do vosso WhatsApp, porque vocês têm enviado as notícias para o meu WhatsApp.
Ah, que bacana! Olha, Mateus, e quando nós contatamos você, né, para participar aqui do Espaço do Ouvinte, você mencionou que gostaria de falar sobre a criminalidade, a violência aí na cidade de Lixinga, né? Conta pra gente o que está a se passar aí nessa cidade.
Epa, a criminalidade aqui em Lixinga está um caos, né? De tal ponto que eu mesmo que estou a falar para vós, de América, fui vítima e catanada já com recurso de arma branca, né?
Uhum. E conta pra gente como é que isso aconteceu, quando é que foi?
Isso aconteceu precisamente no dia 2 de outubro, foi numa sexta-feira, nós viemos de banco à noite, eu e minha companheira, e na via pública, de repente, nos deparamos com dois jovens, pararam a moto, saudaram-nos, nós tentávamos que aquilo fosse uma saudação, nós respondemos, mas por detrás daquele cenário, eles vieram sem A, sem B, catanaram-nos, deixaram-nos a lista de lados. Pilharam os nossos bens, telefones, carteiras, e pegaram na moto e foram embora.
Vocês tiveram a sorte de ter alguém para socorrer vocês? Como é que foi daí?
Sim, graças a Deus, há uma pessoa que passou de carro, uhum. socorreu, mas primeiro fomos à polícia, uhum. dar a ocorrência. Chegado na polícia, simplesmente a polícia disse que não estava disponível porque não tinha homens para levar ao terreno, porque não tinha carro.
Nossa!
Então, de tal maneira que foi um bocado desagradável a atitude do oficial que nos atendeu naquele dia. Fomos cair no hospital.
E isso é uma rotina, Matheus? Você conhece outras pessoas que passaram, que foram, né, assaltadas e passaram por isso? E essa atitude também da polícia, isso é a rotina?
Eu conheço alguém que partilhou o quarto no hospital comigo. Conheço outros vários, porque no dia em que fomos vítima, eram entradas 9 pessoas. Agora, e eu penso que a polícia tem que melhorar, porque já está a virar, em termos de criminalidade, já está a virar rotina, porque tem casos de armamento de casas, e tem casos de que vão ao cemitério, tiram corpos, para que fins, não sei, e passam albinos para fins obscuros. E a polícia vê esses casos, mas não há aqui uma interação com a comunidade, né? Comunidade e a polícia.
E a...
De tal maneira que está ficando perigoso andar nas noites.
Sim, sim, não dá mais para andar à noite, né? Não dá para correr o risco. E a imprensa, fala desses crimes aí? A imprensa local?
A imprensa local fala pouco, porque aqui em Moçambique a imprensa está centralizada na capital do país. Seja a imprensa privada, seja o serviço público de informação, tudo está centralizado, de maneira que a informação, muitas vezes, que a gente partilha nas redes sociais ou na rádio, TV, tem mais notícias dos grandes centros urbanos em relação para quem está nas províncias, né?
Sim. E agora, Matheus, o que que você, depois do dia 2 de outubro, depois desse assalto que ocorreu com você, você mudou a sua rotina, parou de andar à noite pelas ruas? O que que mudou na sua vida após esse assalto?
É claro, a mudança é mais para o meu corpo, porque fiquei danificado, muitas coisas ficaram paradas, ando com recurso de amuleta, ainda estou a recuperar da trauma,
uhum.
mas entretanto é difícil uma pessoa não andar à noite, porque imagina que naquele dia eu estava a sair do banco,
uhum.
fui para o banco porque tinha uma necessidade em ir para o banco, de maneira que é impossível uma pessoa não conseguir sair à noite, porque tem muitas coisas para tratar, não é?
Uhum. Nossa, senhor Matheus, olha, incrível aí, olha, senhor Matheus, obrigada pelo seu relato aí dessa criminalidade em Lixinga, né, na província de Niassa. A comunidade aí tem que ficar em cima aí da polícia, né, tem que ficar, não pode aceitar essa falta, né, de policiamento, essa falta de segurança. Imagina quantas famílias moram aí, né, quantas crianças, quantos pais de família, né, não pode deixar isso acontecer. Seu Matheus, quero agradecer aqui, né, a participação do senhor, e quero saber se o senhor quer deixar aí uma mensagem para sua família, para os seus amigos?
Epa, eu estou a medicar, e a mensagem que vou deixar para meus amigos é fim de semana, passam bem sexta-feira com juízo, se beba não conduz, se conduz não beba, e um abraço a todo mundo que me conhece, né? E convidar também a todos que vão vir a missão para seguir a página da Voz da América. E por último, mandar um abraço à minha companheira e aos meus filhos.
A
Voz da América, aqui à conversa com o Mateus Torres, um amigo ouvinte de Moçambique, para quem enviamos um abraço, abraço que enviamos também para todos os nossos amigos ouvintes. E vamos ficar até ao final com música, vamos ficar com a sugestão do nosso amigo ouvinte Mateus Torres. Ele sugeriu Valete, alguém que posso dizer eu não conhecia, mas que andei à procura e encontrei. Ele é um músico de hip-hop de cariz político, que vai estar aqui na companhia também de MCK com A Mentira do Vosso Amor.
A mentira do vosso amor está na fonética da própria palavra. Tu banalizas diariamente, eu nunca amei com o vosso amor. Sempre deixei o bater do meu coração compassar os meus movimentos. Hoje chamam-me de sonhador. Eu trago comigo os vossos sonhos para realizá-los antes que o sol se aposente. Eu apenas quero o calor do teu abraço quando a vitória chegar e nos deixar seguir em frente. Não é amor esse amor que me entregas timidamente. Não é amor esse sorriso que nasce hipocritamente. Não é amor esse amor que fazes selvaticamente. O amanhecer vos deixará mais diferentes e indiferentes. O amor vem da agonia dessa mulher que te venera. Vem da melodia da palavra mais sincera. O amor vem desse inverno que te oferece a primavera. O amor vem desse amor que ainda te espera.
O vosso amor sequer existe, mas ainda assim mente. O meu amor que me permite hoje falar para toda a gente. O amor fez-me um poeta quando pariu-me do seu ventre. Dizem que sou mais um desses poetas loucos, que nunca vai ser foco por contentar-se com muito pouco. E que devia ser bem mais ambicioso, pois só os grandes jogadores sobrevivem nesse jogo. Agora eu sei que a voz em mim era certeira. A felicidade do poeta não se encontra na carteira. Vocês amam com a carteira, juram amor a vida inteira, mas fogem logo na primeira crise financeira. Se amar é assim, eu nunca conheci o amor. A vossa verdade reside na mentira do vosso amor. Do vosso amor, eu não espero nada. Eu dilacero essa farsa de vistas vendadas. Capa. Safado, amor mentiroso, amor bandido, amor safado, amor mentiroso. Paixão, more, baby, mel. Teu conceito de amor é lindo como a Torre Eiffel. Juraste eternidade no altar, depois do anel. Assinaste o papel, prometeste ser fiel. Com sem pão na mesa, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza. Armadilha, afinal era pastilha. Doçura acabou e hoje o assunto é só partilha. Partilha. Diferente das mentiras dos salmos do executivo, quando eu prometo faço. Eu não sou governo, amo de inverno a inverno, sem esperar campanhas, tal e qual o materno. O meu amor é eterno, com uma esfera e um caderno, sem túnicas eterno. Exprimo o meu amor e o pipo.
Valete, o som irreverente deste jovem de origem São Tomense, nascido em Portugal. Com que chegamos ao final desta emissão vespertina, Serviço em Português da Voz da América, domingo, 1 de novembro de 2015. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Contamos, ou esperamos contar, com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.